Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia agora, a segunda parte da obra que iniciamos ontem. E ontem nós vimos vários elementos do dualismo, vimos vários elementos que mostravam uma mescla no discurso, tanto de um lado quanto de outro, e muitas vezes um purismo que só existia em alguns e no modo de pensar. Na prática, quase sempre havia uma mescla de conteúdos. No entanto, daquilo que ontem vimos, existiria uma datação que nos indicasse um começo de tudo aquilo? Como foi que iniciou? O que aconteceu? Que elementos que poderiam conversar em bases mais amistosas e que, mesmo nos nossos dias, eles encontram dificuldades? O que aconteceu que desde o início, as coisas caminharam nesse sentido, nessa direção? Vamos então recuar muito tempo, vamos até o sexto século antes de Cristo, e vamos diretamente para a Grécia, para toda a região da Grécia, por aquelas ilhas, muitas ilhas. Alguns dos senhores estiveram na jornada de estudos que fizemos à Grécia e lembram ali no Mar da Ática, onde ficamos, né, ao sul. As centenas de ilhas por todos os lados no Mediterrâneo, depois no mar interno também. E pois é de lá que os apontamentos mostram um dos inícios de tudo isso. O Paul Strutter, esse filósofo inglês, diz: naquele período, lembrem, ele está falando do século VI antes de Cristo, uma população de língua grega ocupava as ilhas dispersas e as planícies isoladas ao longo do litoral pedregoso de todo o mar Egeu. É essa geografia fragmentada que explica em parte por que o mundo grego havia permanecido um ajuntamento de cidades e estados insulares, frequentemente brigões, com uma rede de colônias comerciais que se estendia por toda a região mediterrânea. Durante este período, como ao longo de todo o período de sua grandeza, os gregos antigos estavam unidos unicamente pela língua. Esse fator que o Paul Strutter aponta possui uma grande relevância. Se essa conexão entre os gregos antigos fosse além da língua, para outras áreas do saber, do conhecimento, e essa história seria contada de outra maneira. Eles tinham como elemento de união a língua, tinham como elemento de união as trocas que eles faziam, comerciais, alguns elementos culturais, e não muito mais que isso. Mas vejam, vamos aprofundar um pouco mais. De maneira reveladora, o território que ocupavam não tinha nenhum nome geral. Foram os romanos que primeiro aplicaram a palavra Grécia, aquela terra que era habitada pelos gregos. E os gregos se referiam a si mesmos como helenos, em memória de Helene, chefe de uma obscura tribo antiga da Tessália. Por que a humanidade começou a pensar pela primeira vez de uma maneira científica, essencialmente racional, nessa região particular, contínua, sendo um tanto misterioso? O Paul Strutter fala que a por mais que ainda tenhamos indícios, há um grande ponto de interrogação. Por que ali despontaria com tamanha força. Isso que mais tarde nós denominaríamos o pensamento científico, o modo cientificista de ser, de pensar, o que houve ali naquela ocasião. Há muitos elementos que apontam para os motivos. Pode ser que as condições da época predisponentes tivessem gerado essa forma de discurso, que na época era mais um dos discursos, né? Vocês conhecem a mitologia grega, que era fortíssima, e isso veio, era mais um fator de pontuação, muitas vezes atrelado até a essa mitologia, e muitas vezes livre dela. Vocês encontram nos historiadores muitos apontamentos sobre isso. Desde, talvez, os gregos começaram a desconfiar de seus deuses infantis, quando começaram a tomar contato com o pessoal da Pérsia, do Egito, e admirados da infantilidade de seus deuses, a imaturidade daqueles deuses, talvez tenham buscado outros caminhos. Pode ter acontecido assim, pode ter sido ainda uma série de... Nós temos um leque de outras opções para isso. Mas, em tudo isso, o Paul Strater, ele prossegue dizendo: postados nos terraços elevados, os astrólogos babilônios haviam observado o céu noturno, discernindo padrões em meio às estrelas, mapeando seus movimentos através do céu. Depois que as águas das inundações anuais baixavam, deixando o vale do Nilo como um mar de lama, os escribas do Egito recalculavam a área exata do pedaço de terra de cada indivíduo, fazendo malabarismos com unidades tão pequenas quanto 1/300 avos. Este tipo de observação e mensuração avançadas haviam sido o apanágio das castas sacerdotais, tanto na Babilônia quanto no Egito. Essas habilidades técnicas e toda a especulação teórica que provocavam era parte da prática religiosa. Sua sutileza se misturava à sutileza da teologia que as acompanhava, resultando em coisas como números mágicos e a ideia de que os movimentos das estrelas espelhavam os destinos terrenos. Superstições como estas persistem até hoje, na forma de números da sorte, signos astrológicos pessoais e outros. Com isso, o Paul Strater nos chama a atenção, dizendo que, olha, se na Pérsia, se na Babilônia, se no Egito foi assim, se o elemento da racionalidade, da ciência que surgia, estava intrinsecamente atrelada aos fatores míticos, mitológicos, de fé, de crença, o mesmo não houve na Grécia. A Grécia conseguiu uma liberdade quanto a isso, que poucas vezes nós veríamos, inclusive, depois dela. Mas há dentro disso ainda marcações mais específicas para este filósofo inglês, sim. E vários manuais de filosofia também apontam para Tales de Mileto como uma das referências em torno disso. O filósofo escreve: quando o primeiro frêmito de curiosidade científica se fez sentir na Grécia Antiga, não estava ligado a nenhuma religião, não teve de se conformar aos ditames de alguma teologia fortemente arraigada e nem foi estimulado a se iniciar em algum domínio ilusório da imaginação. Era inteiramente livre, não refreado por coisa alguma, senão a razão e a realidade do mundo com que se confrontava. Bem, vocês conhecem a história de Tales de Mileto, das caminhadas que ele fazia, das conjecturas que ele fazia, olhando para o rio, olhando para a movimentação do rio, e como ele empurrava a terra, como ele, o assoreamento, os caminhos das águas, E tudo isso acabou levando Tales a considerar que o princípio original de todas as coisas ali estaria. Mas vejam, esse elemento que o filósofo aponta e que nos dá um elemento de... Há muitas teorias a respeito disso dentro da filosofia. Quer dizer, alguns não consideram que, de fato, Tales e outros que viriam com ele e depois dele teria feito esse afastamento e dito, vamos tentar pensar sem esses elementos mitológicos, esses deuses todos, essas teorias que nos acompanharam até aqui. Alguns questionam isso, acham que isso nem é possível, uma vez que até o modo de expressão, e como vocês sabem, eles estavam, todos esses povos nas ilhas estavam unidos por uma língua, até o modo de expressão já trazia muito dessa consideração. Então, é como você ter uma linguagem, por exemplo, que só fale de paz, que tenha paz, todo o tempo com paz, e você vai estudar alguma coisa muito diferente disso que é o seu usual, o seu cotidiano, e diz, mas dessa vez, toda essa paz, toda essa coisa que tem na minha linguagem, vou deixar de lado, vou tentar ver as coisas diferentes de tudo isso. Será? Se as próprias palavras que definem coisas são atreladas ao predicativo da paz. Talvez você descubra coisas e diga, olha como é pacífico isso que eu descobri e que é tão diferente de tudo aquilo que havia. São contaminações naturais que ocorrem por desdobramento, por vinculações difíceis de mapearmos. Então, alguns filósofos discutem essa questão, outros não. Outros acham que Tales se deu conta de tudo isso, sabia que ele precisava pensar para além daquilo que havia, mesmo com as dificuldades naturais que ele enfrentou. Ainda outros filósofos consideram que, na verdade, o que Tales estava criando era mais uma mitologia. Quando ele diz, vou me afastar dos deuses, deixa eu pensar fora desses elementos. E diz, bem, com a minha observação, cheguei à conclusão que é a água que deu origem a tudo. A água é o centro de todas as coisas. Quando ele diz isso, não é isso, não pode ser isso uma nova mitologia? Hoje, por exemplo, os senhores, se vão considerar a origem das coisas, sabem que há muitas origens. Algumas são de origens minerais, outras são de origem de gases, outras de origens aquosas, há muitas. Então isso poderia ser também uma mitologia que ele criou. Se for isso, e se você acha filosoficamente que isso é defensável, veja bem, você está colocando a ciência dentro de uma mitologia. A ciência dentro de uma crença. A ciência como mais uma crença. E há vários filósofos que defendem pressupostos como estes. Assim sendo, e qualquer que seja dessas hipóteses, o que houve que esse ramo, por exemplo, que surge com Tales e com outros, não é só com ele, isso já surgiu em outros lugares também com outros pensadores. O que houve que se insurgiu, se colocou tão assintosamente contrária com relação aos pressupostos míticos, mitológicos e de crenças tradicionais que havia? A própria história vai mostrar o que aconteceu. Esses afastamentos, essa maneira independente de querer pensar, trazia várias ameaças. Uma coisa, e vocês lembram, alguns que estiveram na jornada de estudos da Grécia, nós fizemos visitações a sítios arqueológicos e vimos que, em alguns lugares, havia agradecimento pela chuva, em alguns lugares dançavam, em alguns lugares ofereciam parte da colheita. De repente, você abandona tudo isso e segue um outro princípio, que diz, não, a colheita não tem nada a ver com essas coisas. A colheita foi boa, porque neste ano nós tivemos tanta quantidade de chuva conseguimos arar os campos em tal tempo, por isso que a colheita veio assim. São maneiras muito distintas e isso afeta desde o cotidiano das pessoas até o modo de ser geral delas. O filósofo prossegue dizendo: em seus primórdios, a filosofia abrangia a ciência, o que veio a ser conhecido como filosofia natural. Vejam, a filosofia abrangia a ciência. O pensamento de Tales era científico, porque era capaz de fornecer fatos em favor de suas conclusões. É isso que eu acabei de ilustrar para vocês quanto à colheita da uva, o plantio. Também quanto às oliveiras, os pães, a mesma coisa, poderíamos derivar para lá. E era filosofia porque usava a razão para chegar a essas conclusões. Não havia nenhum apelo aos deuses ou às forças metafísicas misteriosas. O raciocínio era inteiramente conduzido nas esferas deste mundo, em que era possível reunir dados para provar ou refutar suas conclusões. Pode parecer pouco nos nossos dias. Era muito para aquela época. Isso apresentava um modo de ser muito diferenciado, e é provável que muito tempo tenha passado, muitos ajustes precisaram ser feitos até que se chegasse a denominadores próximos do que hoje conhecemos. Há muito sobre Tales, né? Desde do que sabemos, como a previsão que ele fez do eclipse do Sol e outras tantas histórias a respeito dele, Tales, contado pelos colegas dele, a morte que ele teve, a maneira como ele morreu. O Paul Stratton fala: é impossível ter a medida exata do efeito do novo modo filosófico de pensar atribuído a Tales. O conhecimento da civilização ocidental está baseado nele. Olhando para trás, podemos ver que, desde seus primeiros instantes, este novo modo de pensar continha certos pressupostos básicos. Estes iriam determinar, e mais de 2,5 milênios mais tarde continuam determinando, tanto a forma quanto o conteúdo do nosso conhecimento. Eram os pressupostos que sustentariam todo o pensamento científico subsequente. Tales fez a pergunta: por que as coisas acontecem como acontecem? Vamos de novo a isso. Tales fez a pergunta: por que as coisas acontecem como acontecem? Ou seja, ele olhava os rios e se perguntava: por que o rio, em determinada época do ano, muito mais, suas águas apresentam um volume muito maior? Por que, quando determinado curso de água se associa a determinadas condições climáticas, nós temos uma colheita melhor? Por quê? E ele queria saber uma explicação que fosse relacionada a isso. Se alguém dissesse: é porque tal dos deuses do Olimpo designou que assim fosse, ele descartaria. É isso que chega aos nossos dias como a ciência propriamente dita. No entanto, observem, 2021, será que é mesmo assim, como Paul Stratton está nos colocando? Isso acontece nos nossos dias, é assim mesmo? Nós fizemos essa divisão e ainda hoje ela é profundamente concreta e atuante? Vocês lembram do que vimos ontem neste mesmo filósofo? Ele diz que há muitas mesclas quanto a isso. Vamos ver como é no nosso dia a dia. Você tem que tomar uma decisão. Então você resolveu que você vai colocar sua casa à venda, porque você vai comprar uma pequena propriedade junto ao mar e lá existe uma pequena escola. Você já recebeu a proposta de emprego e aceitou, será professor de crianças lá. Para crianças, e você está contente, feliz. No entanto, tudo certo, apontados os cálculos feitos, nos últimos momentos, você chama sua esposa, seu marido, e diz que não vai mais. E ela pergunta o que houve, por quê? Ela quer uma explicação dentro desse cientificismo que foi a égide, foi o princípio, o desenvolvimento de toda a decisão. E a pessoa diz a ela que não sabe, que algo, alguma coisa mudou, que ela não sabe identificar e que não sente, que sente que está cometendo um erro, que tudo isso é um engano. Ora, não estamos mais falando disso que vem diretamente de Tales. Não estamos mais falando dessa ciência que nos alcança. Do que essa pessoa está falando? O que é isso que ela não sabe definir? Isso não tem nenhuma, aproximação com o que o filósofo está nos descrevendo aqui. E vejam, foi tão forte que a pessoa desfez, não vai mais vender a casa, já ligou dizendo que vai pagar a multa, inclusive, porque tinha acertado tudo, e diz que não vai mais vender a casa. E o comprador, triste, diz, olha, não pense mais um tempo. E a pessoa diz, não, que ela está decidida, não vai mais vender a casa. E quando o comprador pergunta, mas por quê? Qual é a razão? Quer, vamos refazer os cálculos, o valor? E a pessoa diz, não, não há uma razão. Olhem só, quem até então se definiu todo o tempo pelos elementos que vêm diretamente lá de Tales, de Pitágoras e de outros, agora não sabe, não só abandonou seus preceitos cientificistas, lógicos, da razão dissociada de qualquer crendice ou fé, não só não sabe, se afastou disso, mas também não sequer sabe identificar a razão, o motivo é algo que vem de algum outro lugar. Que esse algum outro lugar é ele? Pode ser. Não nomeou nenhum Deus, nada, nenhuma crença, nenhuma fé. É nesse espaço que, durante a construção do pensamento humano, entraram muitas outras coisas. Por exemplo, a intuição bergsoniana entra aí. Atrelada uma parte à razão, atrelada uma parte a Deus, entra aí. É nesse espaço que entram muitas outras questões humanas, como, por exemplo, as teorias sensoriais, várias delas, algumas sensualistas, outras sensorialistas, entram aí, nesse espaço. Muitas outras entraram, algumas afastando a religiosidade, outras aproximando, algumas afastando a racionalidade, outras aproximando. E essa discussão não terminou. Nos nossos dias ela prossegue e não há ainda um denominador. Com a ajuda de ciências novas como neurociência, neurofisiologia, temos algumas ideias, mas mesmo assim isso continua muito complexo. O Paul Strater nos diz, curiosamente, esse não foi o único grande passo na evolução do pensamento humano que teve lugar durante o século VI a.C. De maneira completamente independente em outras partes do globo, a humanidade estava dando vários grandes passos que iriam afetar todo o curso de seu desenvolvimento. A China testemunhou o aparecimento de Confúcio e Lao Tse. Lembram? Taoísmo, confucionismo. Buda começou a pregar na Índia e na Pérsia o adorador do fogo, Zaratustra, fundou o zoroastrismo, que teria uma grande influência tanto sobre o judaísmo quanto sobre o islamismo. Enquanto isso, a região mediterrânea estava testemunhando mais do que o mero advento dos primeiros filósofos da Jônia. No final do século, Pitágoras estava vivendo no outro extremo do mundo grego, no sul da Itália, e seus ensinamentos religiosos iriam contribuir significativamente para o elemento não judaico do cristianismo. Várias parábolas do Novo Testamento originam-se de fontes pitagóricas, e E da mesma maneira, a influência da religião dos números de Pitágoras pode ser reconhecida na teoria musical. Ou seja, já naquela época, Paul Strater nos traz, havia já mesclas dos números, buscando uma exatidão métrica, matemática, científica, com os elementos da religiosidade, se não dos deuses do Olimpo, outros, numa mescla que iria para muitos lugares. 2021. Muitos dos senhores trabalham em clínica, trabalham com pessoas e veem essas várias misturas nas almas, nos corações, nos modos de ser. Alguns se dizem profundamente racionalistas, parecem diretamente ligados a Tales de Mileto, e, no entanto, basta que uma discussão surja e eles perdem completamente a noção de que assim são e agem aí sobre o ímpeto de um elemento vulcânico, emocional ou religioso ou de outra natureza. Alguns migram em tudo isso, alguns fazem mesclas paradoxais e não se dão conta. Outros constroem pequenos prédios teóricos que se equilibram com grande dificuldade em alguns momentos da vida. E outros constroem elementos sólidos, concretos, que embasam decisões, modos de ser. Não há aqui um modo certo ou errado. Como filósofos, nós acompanhamos, verificamos como isso se passa com cada pessoa. E quando lemos, então, a filosofia, como ela surgiu, como ela caminhou, temos muitos parâmetros e muitos aprofundamentos a considerar. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agradeço a presença de vocês. Alguns terão aula daqui a meia hora, aula adiada de ontem, porque tivemos problemas técnicos, né, do curso Os Homens com Asas. A aula será feita hoje, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Um bom descanso, pessoal. Tchau.